Bom dia a todos, agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, professor Janguier, professor Rubens, professor Maurício. Eu costumo dizer que para o INEP é muito engrandecedor participar de discussões como essa. A gente aproveita essa oportunidade para esclarecer algumas coisas, para demonstrar alguns processos. Mas também, momentos como esse são importantes para que a gente escute o outro lado, para que a gente escute o ponto de vista de vocês, as sugestões de vocês. Muitos passos ou muitas etapas dos processos já foram modificadas graças a oportunidades como essas. Vocês que estão lá no dia a dia, vocês que estão na frente, que eu digo em contato com os alunos, com os docentes, com a comunidade acadêmica, então, de forma mais direta, então a gente aproveita essas oportunidades para acolher todas as sugestões. E eu vou falar isso mais de uma vez ao longo da minha apresentação, que todas as sugestões são muito bem-vindas. Estamos em alguns momentos de mudanças, períodos de adaptação. A educação superior no Brasil mudou muito nos últimos anos e, consequentemente, a avaliação da educação superior precisa ser modificada, precisa ser ajustada também. Então, situações como essa são fundamentais para isso. Tá? É um prazer para mim voltar aqui na BMS. Em outra oportunidade eu já disse isso, mas eu também vou dizer em todas as vezes que eu estiver aqui que eu já estive sentado aí na cadeira, ao lado de vocês, eu já participei de muitas capacitações aí. Hoje o que eu sei, apesar que nos últimos 10 meses que eu estou no INEP, eu aprendi mais algumas coisas, mas antes disso, obrigado. O que eu sabia sobre EMEC, sobre pesquisador institucional, procurador institucional, toda essa parte de regulação, eu aprendi muito com a BMS. Então, gostaria de deixar aqui meus agradecimentos e o meu respeito a essa instituição, tá bom? Como vocês sabem, eu estou nesse cargo de diretor há 2 meses. Aqui me acompanhando a gente tem o Rogério, que trabalha na coordenação de avaliação. E está chegando o Renato, que é o coordenador responsável pela divulgação e o cálculo do conceito ENAD. Ele teve um probleminha, mas ele já está chegando, ele vai dar alguns pareceres mais técnicos para vocês, tá bom? Eu só queria dizer que nos últimos 10, 11 meses, eu praticamente sou o quarto diretor à frente da DAIS. E apesar de todas essas alterações, todas essas mudanças, os servidores mantiveram-se firmes. Isso mostra a seriedade dos servidores, porque a gente não viu o reflexo disso na execução dos exames. Esse ano, ou aliás, os indicadores de 2015, houve um atraso, mas isso não é reflexo dessas alterações. Isso é reflexo de algo que aconteceu lá em 2015, tá bom? Então, eu também quero aproveitar a oportunidade de demonstrar aqui meu respeito aos servidores, que mantém a casa sempre em pé, apesar de todos os percalços. Então, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Sobre alguns aspectos aí da revisão do conceito ENAD, das perspectivas regulatórias. A professora Marinês pede desculpas de não estar aqui presente. Ela tem um compromisso externo, mas ela gostaria de estar aqui, que é a nossa presidente. Nós temos 3 coordenadores na DAIS: a professora Sueli, que é a coordenadora geral de avaliação. Nós temos o professor Renato, que está ali chegando, já está ali no corredor, que eu vi, que é o coordenador da qualidade, responsável pelo cálculo dos indicadores. Bom dia, professor. E a Aline Andrade Nunes, que é a coordenadora geral do ENAD. Esse ano é um ano muito festivo no INEP. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado aqui? Então tá bom. Aliás, eu quero aproveitar, professor Janguier, e fazer uma reclamação. Porque todo mundo recebeu o livro, eu não recebi. Então tá bom. Muito obrigado, viu? Eu já conheço alguns textos do senhor publicados no jornal, e sei que o senhor escreve muito bem. Muito obrigado. Esse ano é um ano muito festivo no INEP, que estamos comemorando 80 anos de existência e 20 anos de autarquia. Então, nós já tivemos alguns eventos comemorativos. No dia 13 de janeiro foi a festa de 80 anos e em meados de maio foi a festa de 20 anos, desculpa, de março foi a festa de meados, desculpa, meados de março foi a festa de 20 anos de autarquia. Mas ao longo desse ano nós teremos diversos seminários internacionais e nacionais para que a gente possa discutir os processos, para que vocês também possam nos apresentar algumas boas práticas. Então, em breve, vocês receberão alguns convites para algumas atividades festivas. O INEP é uma autarquia cuja missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema educacional brasileiro. Isso tem como objetivo subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de alguns parâmetros de qualidade. Também é responsável por realizar levantamentos estatísticos e avaliativos. A gente vai falar aqui bastante de avaliação. Uma outra diretoria é responsável pelo censo. Como vocês sabem, estamos em pleno processo de preenchimento do censo. E também é de competência do INEP propor, planejar, programar e coordenar algumas ações voltadas à avaliação de ES e cursos de graduação. Aqui, eu sempre gosto de mostrar essa organização do INEP, que quando eu estava sentado aí, ou do outro lado da ponte, vamos assim dizer, eu não enxergava o tamanho do INEP, eu não sabia tudo que era feito lá dentro. É claro que eu estava vinculado à educação superior e eu visualizava apenas a educação superior. Só que apenas para fins de esclarecimento, eu gosto de divulgar isso daqui. Nós temos a presidência, hoje à frente a gente tem a professora Marina Sfini, e nós temos 6 diretorias que dão esse suporte ao INEP. 2 diretorias que são ditas como meio, que é a Diretoria de Gestão e Planejamento e a Diretoria de Tecnologia e Disseminação da Informação, praticamente a TI, que são essas diretorias meio. E além disso, nós temos 4 diretorias fim, como a da EB, que é a Diretoria de Avaliação da Educação Básica, onde é feito o Enseja, a Prova Brasil e o Enem. Nós temos a DED, que é a Diretoria de Estatística Educacional, que é responsável pela captação dos dados do censo. Então, o censo que os senhores ou os assistentes de vocês estão preenchendo nesse mês, vocês estão trabalhando diretamente com a DED. Nós temos a DIRED, Diretoria de Estudos Educacionais, que é responsável pelos estudos do INEP e as publicações desta autarquia. E temos a DAES, que é a Diretoria de Avaliação da Educação Superior, que é o assunto em pauta aqui hoje. A DAES, ela é dividida em 3 grandes coordenações. Existe uma assessoria do gabinete, onde essas taxas que são pagas para avaliação, ou nós recebemos diversos docentes que nos auxiliam, nos assessoram na confecção de itens ou de organização de alguns exames, tudo que é referente a taxas é trabalhado lá na assessoria do gabinete, e a secretaria executiva da CTAA é algo que faz parte do gabinete da DAES também. E nós temos 3 grandes coordenações: Coordenação Geral de Avaliação in loco, que é responsável por organizar, entre outras coisas, o processo de avaliação in loco. Também as atividades internacionais, bem representada aqui pelo professor Rogério, da RIASES, da RANA, tudo é concentrado nessa coordenação. Nós temos a Coordenação Geral do ENAD, que é responsável pela capacitação de docentes para montagem das provas, para construção de itens, e responsável para a construção dos instrumentos de avaliação. Lembrando que, apesar do nome ENAD, Coordenação Geral do ENAD, nós temos outros exames que são construídos lá, como o Revalida e como a ANASEM, que é específico para o público da medicina. E nós temos a Coordenação Geral do Controle de Qualidade da Educação Superior. O professor Renato, que está aqui presente, está à frente dessa coordenação, realiza a parte de aplicação, de captação dos dados, de inscrição, elabora e divulga os indicadores de qualidade da educação, como o conceito ENAD, o IGC e o CPC. Como vamos discutir o conceito ENA de hoje, convidei o professor Renato para fazer parte. Inclusive, a parte final da apresentação, se for possível, vou pedir para que ele venha aqui para finalizar, tá bom? Aqui alguns dados do levantamento dos matriculados, a quantidade de alunos matriculados na educação superior. Em 2015, a gente atingiu aí o marco histórico de 8 milhões de alunos matriculados na educação superior. Semana passada, nós tivemos uma reunião na Colômbia, né, Rogério? Dos países ibero-americanos, onde fomos discutir sistemas de avaliação da educação superior. Nós tivemos o México, quantos milhões o México, Rogério? Quase 4 milhões de alunos matriculados. Então, o México apresentou primeiro, então todo mundo já ficou surpreso com a quantidade, o tamanho da educação superior. Aí, quando nós fomos apresentar no final, nosso, 8 milhões, as pessoas não acreditavam. E é um sistema que funciona muito bem. Claro que precisamos de ajustes, mas apesar do tamanho, ele tem funcionado bem. Aí uma divisão entre cursos, alunos matriculados em curso modalidade EAD e modalidade presencial. Estou passando um pouco rápido, que é só uma característica introdutória, tá bom? Aqui a divisão e a organização nos últimos 10 anos da taxa de alunos, do número de matriculados no bacharelado, licenciaturas e tecnológicos. Em todo esse cenário de 8 milhões de alunos, essa é a participação da rede privada na matrícula da educação superior. 6 milhões de alunos são provenientes de instituições privadas. Portanto, 4 estudantes, a cada 4 estudantes, 3 fazem parte de instituições privadas. Falando um pouquinho sobre ENAD, já que vamos discutir aqui o conceito ENAD, o objetivo é aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas DCNs do curso de graduação. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho também sobre as DCNs, que é algo fundamental para que a gente possa inserir mudanças e ajustes ou ajustes nesse exame. ENAD é desenvolvido com apoio de comissões assessoras diárias. Quem são as pessoas que formam as comissões assessoras? São os docentes de vocês. Então, as comissões assessoras são compostas por especialistas provenientes da comunidade acadêmica, sendo assegurada a representatividade de instituições públicas e privadas das 5 regiões do país e da sua competência acadêmica, seja faculdade, centro universitário ou universidade. Então, são grupos escolhidos a partir de um cálculo, que é o que a gente chama de ICA, instituições que tiveram um bom desempenho nas últimas avaliações, nos últimos ENADs. Então, os coordenadores de curso dessas instituições, das áreas respectivas do ENAD, é que ajudam a montar essa prova. E, além disso, eles fazem a encomenda da prova, vamos assim dizer, que definem algumas diretrizes da prova, mas quem montam os itens também são os docentes de vocês. A gente faz uma chamada pública para que docentes de todas essas instituições, dessa forma representativa, eles... Eu estou fazendo algo errado, né? De todas essas entidades, eles são capacitados à montagem de itens e eles são responsáveis por confeccionar itens e revisá-los. Ele pode ser um elaborador ou um revisor de itens. Lembrando que essas atividades que a gente desenvolve, quem monta a prova de ENAD, por exemplo, de uma engenharia específica, é um engenheiro específico. De alguma licenciatura, da biologia, por exemplo, da filosofia, vamos assim dizer, é um filósofo, é um biólogo. Mas essas capacitações também elas são importantes porque esses professores que são capacitados pelo INEP servem de multiplicadores de conhecimento. Então, a gente espera que, ao retornar para a IES, eles compartilhem a informação com todos os seus pares. Essas comissões assessoras é que definem as diretrizes para a prova do ENAD e, a partir dela, constroem a matriz. As diretrizes para as provas do ENAD são elaboradas com base nas diretrizes curriculares nacionais ou, no caso dos cursos superiores de tecnologia, do catálogo nacional. quando a gente fala de diretrizes, ontem foi interessante que lá no CNE, eu fui convidado para participar, foi discutida as DCNs do curso de farmácia. Não sei se alguém estava lá presente. É uma discussão muito rica, é um processo muito democrático, vamos assim dizer, muito interessante. É aberto não a consulta, mas a fala pública. Em torno de 50 docentes, coordenadores foram lá e expuseram seu ponto de vista sobre as DCNs. Então, é um momento muito rico. É algo para que a gente possa fortalecer o ENAD, consequentemente o conceito ENAD, e inserir algumas mudanças nesse exame, é que a gente tenha diretrizes atualizadas, que a gente tenha diretrizes mais recentes. Por exemplo, eu sou odontólogo, as diretrizes da odontologia elas são de 2002. Então, de 2002 a 2017, a odontologia já mudou muito. Então, a gente precisa discutir isso, porque a base do ENAD são as DCNs. Às vezes, a gente vai em algumas entidades representativas de ensino e a gente escuta a informação de que as diretrizes do ENAD é que devem modificar as diretrizes nacionais curriculares. Mas, na verdade, é o inverso. As DCNs é que servem como base para a construção do ENAD. É claro que, como algumas DCNs já estão um pouco antigas, o ENAD acaba servindo de referência. Mas para que a gente tenha um exame mais fortalecido, é importante que esse sentido inverso ocorra, das DCNs para o ENAD, não do ENAD para as DCNs. Tá bom? Ai, ai. Alguém pode passar o próximo, por favor? Será que eu estou... Vixe. Aí. Aqui só um calendário para mostrar para vocês que o ENAD de 2017 já começou a ser feito. Então, já recebemos as comissões. Esse ano é um ENAD grande, porque a gente vai fazer 44 cadernos de provas. É o ano do ciclo avaliativo, que envolve mais áreas avaliadas. Não necessariamente a maior quantidade de alunos, que a maior quantidade de alunos é o ano que vem. Esse ano é a maior quantidade de áreas avaliadas. Para a logística, vamos assim dizer, para o INEP, a gente tem mais trabalho esse ano do que o ano que vem. No último slide da minha apresentação, a gente passa a data do exame, aí eu explico certinho sobre a publicação disso. Hoje, como é montado a prova do ENAD? Ela é uma estrutura tridimensional, a gente diz, que leva em consideração o perfil, o recurso e objetos de conhecimento. Algo que a gente tem discutido ao longo, desde o final do ano passado e esse ano também, a gente precisa rever esses conceitos. Eles foram muito úteis até o momento. De forma alguma, a gente pode desconsiderar tudo o que foi feito no passado ou nesses 13 anos de sinais. Só que alguns ajustes, como eu disse, eles realmente são necessários. Nessa estrutura tridimensional, para a montagem de um item, por exemplo, leva-se em consideração o perfil, que é basicamente o perfil do egresso. Os recursos, que é uma miscelânea aí de competências e habilidades que, mediadas por alguns processos educacionais de formação profissional, permite a mobilização de alguns conhecimentos, saberes e algumas operações aí mentais. E objetos de conhecimento, mais restrito aí a alguns conteúdos curriculares. Não é muito fácil a gente montar um item com base em perfil, que perfil é uma característica muito generalista. Se a gente observar bem especificamente um item, é difícil você restringir um item a um perfil específico, graças a essa generalidade do perfil. Então, a gente pensa em verificar aí a necessidade de considerarmos o perfil na montagem de item específico. E, além disso, esse item recursos, ele considera que habilidades e competências são os mesmos recursos, vamos assim dizer. E a gente sabe que são conceitos diferentes. E os objetos mais voltados para os conteúdos. Então, essa organização tridimensional é que a gente tem discutido bastante nos últimos meses. Para 2017 não será possível no exame inserirmos isso, porque que além da modificação, a gente julga importante a divulgação do processo para a comunidade acadêmica, para que ninguém seja pego de surpresa. E a gente, para 2018, já teremos um modelo de organização aí diferente, com base no amadurecimento desse ano. Tá? Aqui só um gráfico que mostra a montagem de um item. Então, por exemplo, o item 1 da prova leva característica do perfil 1 do profissional, um recurso 3, lembrando que isso é específico para cada área avaliada, um objeto de conhecimento. O D significa que é um item difícil, ele pode ser um item difícil, médio ou fácil. E aí a gente insere a necessidade de alguns gráficos, de tabela. Claro que cada perfil, cada recurso e cada objeto de conhecimento, ele é acompanhado de uma descrição de cada um desses itens de acordo com cada área. E aí a gente envia isso para os elaboradores de itens. Isso é o que a gente chama de uma encomenda. Os itens depois eles fazem parte, eles vão para um Banco Nacional de Itens, que é o nosso BNI. O INEP tem um BNI dividido em duas grandes diretorias, que é o BNI da Diretoria de Avaliação da Educação Básica e o BNI da DAES. Então, o BNI da DAES tem itens da área da medicina, por causa do Revalida e da ANASEM, e por causa do ENAD, de todas as áreas avaliadas. Eu coloquei a figura do banco, que é, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer. Eu não posso convidá-los para conhecer, porque é extremamente burocrático entrar lá. No final do ano passado, o ministro foi fazer uma visita no INEP e ele teve a curiosidade de conhecer o BNI. Mas foi tão burocrático que ele acabou desistindo. Nós achamos que ele ia ficar chateado. Mas, na verdade, ele falou, não, isso mostra que o sistema realmente funciona. Os itens estão num ambiente seguro. Não é muito simples entrar, porque você é revistado, a gente não tem acesso a nada lá dentro, além de conteúdos voltados para os itens, tá bom? E quem entra são os servidores envolvidos nesse processo de construção de exames e os docentes que fazem parte das comissões assessoras. E eu coloquei a imagem do banco, que é algo valioso para a gente. Os itens é algo que a gente preza muito. Dá trabalho fazer, e é isso que vai servir de instrumento de avaliação dos nossos estudantes. Aplicação do ENAD. Aqui algumas perspectivas, eu já vou finalizando a minha apresentação. A apresentação do professor Renato já está logo em seguida no mesmo arquivo. Algo que às vezes a gente discute, que a gente precisa levar em consideração, verificar se é possível, se não é, lembrando o tamanho aí, ou a quantidade de alunos que participam e a quantidade de áreas avaliadas. É possível a aplicação do ENAD aos estudantes de todas as áreas de maneira censitária, anualmente? Hoje isso não é possível da maneira como o sistema é organizado, tá? A OCDE, não sei se vocês tiveram acesso a isso, no fim do ano, ela publicou um instrumento de avaliação da educação superior, é um instrumento único para todas as áreas de conhecimento. É um exercício interessante conhecer esse instrumento, que as provas não são diferentes nas diversas áreas. Então, é possível a gente avaliar os formandos de diversas áreas com o mesmo instrumento de avaliação. A estimação do valor agregado ao estudante pelo curso de graduação. O professor Renato vai falar um pouquinho sobre o IDD. E a estrutura da prova que aprendam competências e habilidades. Eu mostrei para vocês uma estrutura tridimensional de montagem do exame, mas talvez a gente possa focar especificamente em estruturas voltadas para competências e habilidades. Há diversos estudos em andamento lá na nossa diretoria. Hoje, conversando anteriormente com o professor Maurício, eu sei que ele participou de um estudo nos últimos anos sobre, não especificamente sobre ENAD, mas sobre alguns indicadores. Então, foi um prazer conhecê-lo, professor Maurício, e vamos conversar novamente, que eu quero ter acesso a esses estudos. Então, os estudos também estão buscando relacionar os resultados do ENAD com o perfil socioeconômico dos estudantes. A gente tem questionado muito se é possível considerarmos no ENAD a teoria da resposta ao item. O ano passado nós desenhamos a mais nova prova da DAIS, que é a ANAZEN, voltada para os alunos segundo, quarto e sexto ano, e consideramos a teoria da resposta ao item. E além dos servidores estarem sendo capacitados para isso, o exercício foi muito satisfatório e a comunidade médica também recebeu muito bem esses resultados. Então estamos verificando, será que é possível o ENAD confeccionado por meio da TRI ou será que a gente mantém a teoria clássica? E também estamos nos empenhando em algo que não será muito fácil, mas algo que vai enriquecer muito o processo, que é a aplicação do ENAD em formato eletrônico. A portaria ainda não foi publicada, ela será publicada ao longo desta semana. Houve também a portaria que divulga aí as áreas a serem avaliadas e a data do exame. Geralmente ela é publicada mais para o começo do ano, mas esse ano, graças à indefinição da data do Enem, que saiu há 2 semanas aí, a gente estava na espera dessa definição das datas do Enem para definirmos a data do ENAD. Então, a data do ENAD será no dia 26 de novembro de 2017, com início às 13 horas, horário oficial de Brasília. Até o final dessa semana, provavelmente, a gente terá a publicação dessas informações no Diário Oficial. Eu agradeço a oportunidade. Aqui está o meu e-mail. Cumprimento a professora Suzana, que chegou lá atrás. Professor, bom dia. E vou convidar o professor Renato para que venha, porque ele vai fazer uma apresentação um pouco mais técnica com relação ao conceito ENAD.